Olá, este episódio do Poucos Mas Bons é oferecido pelo Seat Ibiza, que me levou à casa do Miguel Araújo. Sim, sim, foi lá que gravei esta conversa que se segue com a Inês e o Júlio. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas? Como é que nasce este gostar? E pode morrer, ou pelo menos ter várias vidas? Como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano? Algum dia fecha essa ferida? A amizade é uma forma de amor, como se diz, ou será no fundo mero instinto de sobrevivência? É que uma pessoa pode até viver sem amor, mas sem amigos? O meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 53 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Um podcast sobre amizade, hoje com
Júlio Machado Vaz
e Inês Menezes.
Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio Comercial.
E também com um cenário diferente, aviso já aos ouvintes que pode acontecer ouvir-se um avião ou não estivéssemos nós na casa de quem escreveu uma canção sobre justamente ir um dia ver os aviões. É porque nós estamos na casa do Miguel Araújo, a quem agradeço desde já a simpatia por nos deixar fazer aqui este podcast, porque eu estive quase morto no deserto e foi preciso vir ao Porto para estar finalmente com o Júlio Machado Vaz e com a Inês Menezes. Olá aos dois, bem-vindos.
Olá, viva.
Como é que os meus amigos se conheceram? Vamos começar por aí.
A Inês teve que demandar a Invicta, porque eu sou conhecido por ser muito renitente a sair daqui. E, no fundo, conhecemos-nos para
trabalhar.
Sim, mas uma coisa que tem graça, não é? Para decidirmos se arriscávamos ou não arriscávamos fazer um programa juntos. E foi uma decisão tomada em meia dúzia de minutos.
Vamos contar a verdadeira versão, vá.
Ah, é? Pronto.
Então,
o Júlio sorri perante o que aí vem.
Sim. Foi há 15 anos.
Eu já
anos.
Estou aterrorizado.
Sim, foi há 15 anos. O Júlio, obviamente, não saiu do Porto, até porque
claro.
De cada vez que sai do Porto e vai a Lisboa constipa-se.
A minha rinite alérgica é o que podem ouvir.
Portanto,
não, é?
Portanto... não vale a pena sair do Porto. Não é? E eu, pela primeira vez, deixei a minha filha, que tinha 2 meses, portanto, vim a chorar o caminho todo para vir ter com o Júlio. E, no fundo, queríamos-nos conhecer, o Júlio queria-me conhecer, até porque ele já vinha de relações antigas com o António Macedo e a Ana Mesquita no programa, no Amor É, e eu viria a ser o elemento seguinte, se passasse no teste, que nós não sabemos qual é, talvez o Júlio conte hoje, não é?
Não houve teste nenhum. Pura e simplesmente, quem mandava na Antena 1 disse-me, ou faz com ela ou não há programa. Foi uma escolha livre.
Não, e nós conhecemos, eu, obviamente, já ouvia o Júlio há muito tempo, do Sexo dos Anjos, da Rádio Nova, uma rádio da qual eu guardo as melhores memórias. E então conhecemos e o Júlio disse que sim. É como na canção No Namoro. E ela disse que sim. E portanto, neste caso foi o Júlio que disse que sim. Eu também acho que disse que sim, não é?
Sem anel.
Nada.
2 ou 3 croissants.
Nada.
Uma pequena delicadeza.
Nada.
Vocês ainda têm... conseguem ter memória das expectativas prévias que levavam um para o outro?
Eu ia muito tranquilo, e agora estou a falar muito a sério, ia muito tranquilo porque quem tinha achado que nós seríamos compatíveis era gente em que eu tinha tanta confiança e que me conhecia tão bem. Eu estava perfeitamente tranquilo.
Eu, pelo meu lado, sentia-me ainda uma jovem, nós com... menos 15 anos, ora com 36 anos, ainda nos sentimos uns jovens inconscientes.
32.
E eu pensava assim, como é que eu vou conseguir falar uma hora inteira com o Júlio e ter assunto? Eu, não é? Como é que eu vou... será que eu vou passar nesse teste? E é engraçado porque muitos anos depois encontrei pessoas que me diziam, notava-se que no início eu estava muito tensa. E claro que estaria tensa, não é?
Não sei.
Mas hoje
nunca
em dia
essa sensação.
Estar na rádio ou estarmos aqui sentados neste belíssimo cenário é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, é melhor estar aqui, vá, vamos dizer.
Sim.
É melhor. Mas sim, é a mesma descontração, não é, Júlio?
É, Embora nós tenhamos uma relação que é curiosa, porque nós não estamos assim tantas vezes juntos.
Pois.
Embora nos últimos anos, honra nos seja, nós temos tentado e conseguido estar mais vezes juntos. Mas eu nunca notei que estarmos ao vivo e a cores, porque podia acontecer, alterasse o à vontade com que estamos na rádio.
Eu ia perguntar isso, se o programa, se vocês não se sentem, que programa teria sido se fosse sempre olhos nos olhos?
Eu acho que já se tinha esgotado mais. Isto é como nas relações amorosas, não é?
Achas que já se tinha esgotado? Mais depressa, por estarem presencialmente?
Sim, porque eu acho que se cria uma magia que não é só da rádio, não é? A rádio já tem essa magia, mas o facto de estarmos longe. E eu tenho dito, das últimas vezes que tenho conversado, entrevistas, tenho dito, e não é por estarmos agora aqui, mas eu com o tempo vim a gostar mais e mais do Júlio. Eu hoje gosto mais do Júlio do que nunca, porque a nossa relação também se estreitou nestes últimos tempos, acho eu. Isto é o oposto do que acontece com os casais, por exemplo, não é? Em que a rotina acaba por matar um bocadinho a relação. Eu acho que se calhar às tantas, se estivéssemos todas as semanas juntos, íamos embirrar com pequenas coisas. Assim é sempre.
Bem, as relações são assim, mas eu estava a ir mais atrás. Estava-me a lembrar que no Sexo dos Anjos, eu, o Aurélio e o nosso querido Zé Gabriel, que partiu demasiado cedo para todos nós, nós só estávamos juntos no programa. Era raríssimo estarmos juntos cá fora, na jantarada, etc.
Isso é uma grande revelação, não se esqueça do que vai dizer, para um fã do programa como eu. Porque tu cria-se um imaginário, que nós pensamos, a conversa está tão boa, que eles saem daqui, sei lá, vão beber um copo, vão...
Não. E isto é em associação ao que estava a ser dito. Eu acho que isso dava força ao programa. É que nós chegávamos ao estúdio e tínhamos saudades uns dos outros. Bom, vamos com calma. Eu, por exemplo, fui padrinho de casamento do Zé Gabriel. E como é evidente,
claro,
no casamento dele não estávamos a fazer o Sexo dos Anjos, não é? Mas não era habitual que ou dois a dois ou os três fizéssemos sistematicamente programas fora do programa, diga-se de passagem. E eu acho que fazia força. Nós entrámos naquele estúdio e havia um prazer enorme. Em relação à Inês, o que eu acho é assim: suponhamos que nós vivíamos na mesma cidade. Suponhamos, por exemplo, que um dia eu tinha estatuto suficiente para viver na capital do Império.
Faz sempre este número,
sempre,
atenção.
Sempre. Eu acho, e acabamos de o dizer, nós temos hoje em dia uma relação mais próxima, mas que qualquer um de nós evitaria uma relação demasiado próxima. Porque acho que há esse encanto do reencontro. Sei lá, não é por acaso que eu e a Inês, quando falamos sobre o tema, sobre o convidado, mais isto e mais aquilo, grande parte das vezes nem o fazemos ao telefone, fazemos mensagem e tal e tal. Se quiser é assim, porque a Inês falou das relações. Nas relações, isto agora é a minha formação profissional, nas relações também é preciso respeitar a individualidade e o espaço físico e psíquico do outro. Senão podemos ser invasivos ou, se nos mantemos muito distantes, o outro considerar-se desleixado. Eu passo à arrogância, mas acho que ela a partilha, acho que nós conseguimos encontrar a distância ideal entre nós.
Acho que nós temos uma relação muito higiênica com o que isso tem de bom, não é? De mau. Eu dou o exemplo, eu sou muito avessa a falar ao telefone, portanto prefiro sempre mensagens, não é? Isso faz-me sentir um bocadinho adolescente, pronto, é só por isso. E o Júlio, quando me liga, diz sempre a mesma coisa, que é: filha, estou a incomodar? E eu digo, claro que não é? A partir do momento em que estamos ali a falar. Mas temos esse cuidado, não é? E eu também, há assim uma espécie de barreira bonita, neste caso, que nos separa, mas nos separa para respeitarmos a individualidade de cada um. E eu acho que isso nos tem mantido 15 anos, não só na rádio, como amigos. Não tenho a menor dúvida que se agora deixássemos de trabalhar em conjunto, que íamos continuar a almoçar, a jantar, a rirmos das mesmas coisas. Sim. Não tenho dúvidas
nenhuma. Vocês acham que isso tem a ver com uma pergunta que vem sempre à baila neste podcast, que é: se para ser amigo, amigo a sério, é preciso ser visita de casa.
Não. Peço desculpa por me ter precipitado.
Não, não, estou a pensar nisso, não é? Porque eu tenho uma... Eu gosto muito de ter gente em casa. Não quer dizer que as pessoas que às vezes estão em minha casa sejam as pessoas com quem eu possa partilhar a minha intimidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é abrirem-nos as portas de casa, outra coisa é abrirem-nos as portas da nossa intimidade. Nós não somos propriamente visitas um do outro, embora tenhamos essa proximidade, não é? O Júlio já esteve no meu mindelo, não é? Mas não precisamos disso. Eu acho que o que se diz é muito mais importante do que...
Porque tive várias pessoas ao longo deste percurso que me dizem, não, mas se são teus amigos é porque conhecem a tua casa, é porque vão à tua casa e tu à casa deles. E tive outras pessoas a dizer-me, pá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tal como há amores à distância, também há amizades à distância. E o Júlio foi muito definitivo logo a dizer, pá, não.
Não, porque isso em mim é muita questão da quantidade versus qualidade. E olha, o meu amigo mais antigo é alguém que eu vejo quase literalmente quando o rei faz anos. Que é, para mim, o José Álvaro, para vocês, o Dr. Pacheco Pereira. Eu conheço-o desde os 4 anos de idade. É muito raro estarmos juntos. Agora, uma coisa é certa, quando estamos juntos, é como, isso é clássico dizer, é como se tivéssemos estado juntos no dia anterior, não é? E isso tem a ver com a qualidade da relação. Às vezes nós podemos estar com outras pessoas todos os dias, mas talvez vá considerar isto especioso. Mas algumas dessas pessoas não são amigos, são conhecidos, o que é ótimo.
Não,
é magnífico para discutir o futebol, o tempo, isto, aquilo e aquilo outro, mas não me passaria pela cabeça, sei lá, estar a falar de coisas que me são caras, da minha intimidade, etc. Isso não.
Vocês, como é que exercem então essa vossa amizade estando a 300 km de distância? Como é que exercem fora do programa? Como é que acontece? São mensagens, são...
Também, não é? Mas não. Primeiro somos unidos pelos prazeres da mesa.
É verdade.
É? Isso.
O Júlio diz isso com certo pesar.
Não, culpabilidade.
Culpabilidade, sim, é verdade.
Nem é da mesa, é de várias mesas. Já passámos bons bocados em várias mesas, não é? Pronto.
Longos.
Não,
longos,
mas aí também vamos ser justos. O facto da Inês ter passado a vir mais vezes cá acima facilitou muito isso. Não é?
Pois foi, talvez. Seja isso.
Vocês são mais próximos hoje do que já mais foram?
Sim, 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 sim.
Sem dúvida nenhuma.
Então, alguma vez acontece convosco recorrerem um ao outro para um, sabe, tu falaste há bocado em abrir a intimidade, com algum desabafo, algum problema, alguma coisa, recorrem ao outro ou não é por aí?
Nós até falamos mais da saúde, não é, Júlio?
É. E se calhar o verbo recorrer é muito pensado. O que eu notei com o passar do tempo é que espontaneamente eu era capaz, entre aspas, para empregar uma expressão clássica, fazer confidências à Inês, não é? E depois pensar assim, epá, há 2 ou 3 anos eu não teria dito isto.
Isso é muito curioso, porque isso quer dizer que há um caminho feito mesmo a 300 km de distância.
Claro, a distância não impede nada.
Claro.
O contrário.
Por exemplo, a preocupação com a saúde do outro foi uma coisa que foi bonita, na minha opinião, quer dizer, quando um de nós não está numa boa fase, seja pelo que for, o outro, sem ser intrusivo, mas vai perguntando.
É o caso de hoje, não é? Em que estivemos meses à espera desta conversa e ficámos os dois doentes, então trocamos mensagens a... Tipo, que antibiótico é que está a tomar?
Exatamente.
Estou com cheio de corticoides. Nós adoramos falar de medicamentos.
Tá? Exato, é verdade.
A nossa relação baseia-se na...
É também um bom remédio.
É um bom remédio.
É um bom remédio. É um bom remédio.
Isso é bem posto. Eu acho que nós somos terapêuticos um para o outro.
É engraçado porque, evidentemente, eu aprendi imensas coisas com o Júlio, não é? Aprendo.
O que é que aprendeste?
Olha, uma coisa muito, muito, parece banal, mas que me ajudou imenso na minha vida, coisa do sentido muito prático. O Júlio uma vez disse na rádio, hoje em dia temos que contar até 30, 20 ou 30 antes de reagir. E eu, como tenho fama de epidérmica e ao 2 já estava a reagir, não é? lembro-me sempre do Júlio quando estou prestes a reagir qualquer coisa que me trouxe um calor excessivo, li qualquer coisa, ouvi qualquer coisa, não gostei de qualquer coisa e penso: Inês, lembra-te do Júlio, conta até 30, 20, 30, e é verdade que conto. E portanto eu acho que me tornei mais moderada e acho que com o meu otimismo
Infetou-me.
Infetei um bocadinho, não é?
Como assim?
Sim, sim. Eu tenho tendência para ver o copo meio vazio. E muitas vezes a Inês força-me, força-me no bom sentido, a ver o copo meio cheio. Mas há também outra coisa que isso eu acho que foi quase desde o início, se não desde o início, algo que é uma frase clássica de um amigo comum, o professor Manuel Sobrinho Simões, que adora dizer: eu gosto muito de aprender. E eu acho que isso foi uma constante em nós, porque nós somos gerações muito diferentes. Pronto.
Mas quase não se nota também. Estão os dois jovens, mais jovens que eu.
Isto não me cheira bem. Não.
Cheira à música.
Cheira à
temos
música.
Aqui um piano, não, é verdade. Temos aqui um piano.
E acho que qualquer um de nós imediatamente começou a aprender com o outro, não acha?
Não,
e isso tem continuado sempre.
Claro que eu aprendi imenso com o Júlio, não é? Mas.
Mas eu aprendi imenso com ela também.
O que é que aprendeu com ele?
Olha, as coisas. Vou-lhe dar um exemplo banal, mas que para mim é importante, porque depois eu acabo de gravar o programa, não é? E como eu gosto de pensar, eu vou fazer 75 anos, e eu gosto de pensar que uma das maneiras de termos a sensação que estamos a envelhecer razoavelmente é sentirmos que ainda temos curiosidade. Pronto. E então, eu tinha cometido um crime grave, porque tinha dito, o que é verdade, que gosto muito de um determinado álbum, que é o Beyond the Missouri Sky, e tinha referido Pat Metheny. E um ouvinte nosso, e nós gostamos muito disso, que é o diálogo com os ouvintes, mandou-me um mail e disse: ó, professor, Pat Metheny, ponto, não. Então, e o Charlie Aiden? E eu, no programa seguinte, como era a minha obrigação, pedi desculpa, disse: isto é inacreditável, eu não mencionei o Charlie Aiden. E nessa altura a Inês disse: o filho do Charlie Aiden. Até esteve em Portugal várias vezes, com um grupo não sei o quê,
chamado Spain.
Que eu desconhecia em absoluto. A Inês mandou-me por WhatsApp a referência e eu comecei a aprender mais qualquer coisa. Diz-me, isso modificou a minha vida no concreto? Não. Deu-me gozo. E isso é modificar a minha vida.
Sim. Pequenas coisas.
Essas pequenas,
pequenas
coisas.
E às vezes grandes, não é? Muitas trocas destas de músicas e filmes e referências. Eu já devia ter uma enciclopédia dos Beatles ambulante, não é?
Porque... Ah, e depois a Inês gosta que eu diga palavras que já ninguém usa.
Ah, pois é, eu adoro.
Eu de vez em quando digo palavras que hoje em dia já ninguém diz.
Mas, por exemplo...
Olha, uma chusma. Uma chusma de palavras. É. Um monte de palavras.
Chusma.
Chusma. Sim.
E a Inês diz: ah,
sabes,
uma daquelas palavras que eu nunca tinha ouvido.
Ou que a minha mãe dizia. Exato. Isso também me aproxima muito. É. Eu adoro essas palavras antigas. Mas agora lembrei-me da chusma, porque eu uso muito o chusma.
Não
também
sei. Às vezes até são expressões idiomáticas, etc, não é?
Eu fico deliciada.
E pronto, e lá está.
Isso é muito curioso.
Colecionamos coisas, não é? Palavras, músicas, filmes, piadas, rimos-nos do mesmo, que é importante, não é? Nós rimos do mesmo.
Por exemplo, eu quando vou para as minhas incursões na tecnologia, que são muito tímidas, não? Mas isto mostra bem a qualidade da relação, que é, sei lá, eu estou no Instagram e de repente vejo uma coisa a que eu achei piada, e o mais habitual é aparecer a tribo, não é? Sei lá, aparece qualquer coisa, tudo isto está um bocado pré-determinado, aparece uma coisa dos Beatles, é o meu filho mais novo, e eu, pronto, mando para ele. Aparece qualquer coisa de arquitetura, ou do Benfica, é o meu filho mais velho. E de vez em quando aparecem coisas que eu digo assim: epá, eu acho, ela se calhar já viu, mas não interessa, se já viu, já viu. Eu acho que a Inês ia gostar disto. E portanto, pronto, eu mandei a Inês.
Mas dois fanáticos, por exemplo, dos Beatles, ainda aprendem alguma coisa sobre os Beatles?
Ah, não, eu, porque o Júlio é muito mais fanático que eu, não é?
E o meu filho aprende... é muito mais do que eu, não é? E o Instagram é muito mais, portanto, estou sempre ainda a aprender coisas.
E já aprenderam, vocês estão há 15 anos a partir da frase "o amor é", já perceberam o que é?
Não.
É curioso, é um...
E mesmo que tivesses percebido, não,
não íamos, não íamos
acabar com o programa.
Pois
não é,
é Júlio. Mas há uma coisa importante, não sei se o Júlio vai concordar com isto ou não, mas sem querer revelar também demasiado, mas nós estamos juntos nas... Calhou, foi um acaso, isso também pode ser parte da chave do nosso encontro se manter. Nós estamos juntos nas mesmas batalhas em termos de direitos, de causas. Repara, Pedro, podia calhar nós termos oposições opostas, estarmos sobre... em diferentes campos de batalha, não é?
E aí coincidem.
Completamente. O que o Júlio defende calha ser a mesma coisa que eu defendo e vice-versa.
Portanto... E é assim também quando vocês falam de relacionamentos? Coincidem sempre ou há zonas em que vocês discordam e dão convosco a embirrar um com o outro?
Embirrar não, às vezes acontece termos de... Imagina que estamos a analisar, que acontece muitas vezes, uma letra do Chico Buarque, por exemplo, não é? São tão ricas e variadas e permitem tantas leituras, e eu digo, eu na minha inocência, claro, de quem sabe pouco, eu digo: "Oh, Júlio, eu acho que isto pode querer dizer... Oh, filha, curioso, você tem essa perspectiva. É engraçado que eu não tinha pensado..."
Pronto.
É, acontece
e lá
isso.
Está outra vez o estamos a aprender.
O espanto.
Porque nenhum de nós tem a tendência a tentar convencer o outro. Juntamos duas maneiras de ver aquilo. Admitimos desde logo aos ouvintes que lá em casa há mais 37 e isso enriquece-nos.
Uma pausa só para lhe pedir que cante, agora mesmo, num segundo, os parabéns ao Seat Ibiza, que faz 40 anos. Sim, sim, agora. O Ibiza agradece. Eu dei com uma entrevista sua, Júlio, em que disse uma frase que me serve, dá-me imenso jeito para o podcast, que é: o que está em cima da mesa são os amores. Eu gosto de empregar o plural, porque para mim a amizade é uma forma de amor também, não existe apenas o convencional. Isso puxou-me muito. Explique-me lá isto.
Em primeiro lugar, os amores com letra pequena, que são os nossos, não é? Porque o amor com letra grande é uma coisa teórica, abstrata, etc.
Muito é bem. Para os poetas.
É para os poetas e tal, magnífico, não é? Mas nós vivemos os amores letra pequena, são os que fazem as nossas pequenas grandes alegrias e as nossas pequenas e enormes nódoas negras, não é? Mas isso aí é quase, digamos assim, um contínuo. Muitos ouvintes ao longo de não sei quantos anos, sei lá, o Sexo dos Anjos começou em 89. Quer dizer, eu lembro de uma vez eu fazer um podcast que foi transmitido pelo Público e ir ver os comentários. Estava o comentário de um senhor perfeitamente identificado e que dizia: "Por amor de Deus, eu tropeço na voz deste homem em todo o lado, agora até no meu jornal." E eu olhei e disse: realmente, quer dizer, desde 89, provavelmente há gente que já não consegue ouvir uma voz. E até foi divertido, porque eu comentei e disse: "Sabe que eu às vezes também já não me posso ouvir." E foi tudo numa boa, não é? Mas eu disse sempre, e continuo a pensá-lo, que abençoada paixão, mas o amor é outra coisa. Porque na paixão o que nós temos são duas versões idealizadas. Ou, se quiserem, fotografia o melhor perfil de cada um de nós. As coisas que não são, digamos assim, muito compatíveis são varridas para debaixo do tapete, não é? Porque estamos a borbulhar. Depois, isto transformar-se numa relação que se projeta no tempo tem que ser uma relação em que nós aceitamos o outro com as suas diferenças, e eu ia dizer com os seus defeitos, se calhar não, só com as suas diferenças, e ele também aceitar as nossas, e sermos capazes de dizer uma frase que há muitos anos alguém me disse no consultório, e eu nunca esqueci, que é uma frase belíssima, que foi alguém dizer: "Não sei se ainda estou apaixonada por ele, tenho a certeza que estou o suficiente para não me conseguir apaixonar por outra pessoa." Pronto. E isto projeta-se no futuro. Fez-me sempre muita impressão que, sobretudo baseado na questão erótica, nós, mesmo sem o dizer, separássemos isto absolutamente da amizade. Quando, por exemplo, a nível da violência dos afetos, eu faço consultório há quase 50 anos, sei lá, o ciúme. Eu assisto a cenas de ciúmes entre amigos que deixam a perder de vista cenas de ciúmes entre amantes.
Porquê? Onde é que está a diferença do grau?
Porque o que nós esperamos muitas vezes da amizade não é a mesma coisa que esperamos do amor. Não quer dizer que nós esperemos, por exemplo, infidelidade do amor. Mas no amor, a possibilidade está lá. E a possibilidade de eventualmente haver uma reconciliação é muito frequente que as pessoas nos digam, aos profissionais, na amizade nem pensar. Uma deslealdade é o fim da amizade. Ponto final. É haver uma exigência muito maior. Agora, cuidado, porque nós vivemos numa sociedade em que o Facebook até lhe diz que você só tem mudado de página aos 5 mil amigos. Não estamos a falar desses amigos. Estamos a falar daqueles que você pode bater à porta às 3 da manhã para chorar no ombro. E esses são 3 ou 4. Deslealdades desses é muito difícil.
Não se recupera, não é?
É muito difícil.
Quase dá vontade de dizer que, no fim de contas, tendo em conta esse sentido absoluto, se calhar são as pessoas que amamos mais.
Sob certos aspectos, sim. E sobretudo de quem esperamos mais. Sabe?
Vocês têm essas cicatrizes também? Houve amizades que ficaram pelo caminho?
Ai, não estou a falar por ela, claro. Eu sim, houve amizades que ficaram pelo caminho. E que, lá está mais uma vez, e que obrigaram a lutos que não ficaram a dever nada, a lutos pelo amor clássico.
Estão todos feitos esses lutos?
Boa pergunta. Acho que sim.
O acho aí.
É verdade, é verdade.
No meu caso, fiz as pazes com todas as pessoas com quem não falava.
Eram muitas?
Não. Eram poucas.
Peço desculpa que eu interpretei mal. Eu não. Há pessoas com quem me zanguei e com quem não mais falei.
Não, eu fiz questão. Pronto. Até digo, espero não. Tipo, estou a fazer as pazes com toda a gente. Será que o meu fim está próximo? Não fiz questão de. Sempre fui muito eu a ir atrás das pessoas, portanto, já vivo bem com isso. Raramente foram as pessoas a vir ao meu encontro, portanto, eu faço o trabalho todo. Mas depois, se calhar, também tenho um gozo enorme por voltar a resgatar essas amizades.
Nunca te arrependeste do resgate?
Não, jamais.
Ou seja, ter chegado lá e dizer, pá, isso não valia
isso. Não, repara, há coisas que não se podem viver com a mesma intensidade outra vez, não é? Há coisas que tu voltas a pegar nelas e já são diferentes, os caminhos já foram diferentes, os caminhos percorridos, mas há ali qualquer coisa. Eu ligo-me muito às pessoas pela generosidade delas. Quando as pessoas tem essa marca da generosidade, é difícil eu voltar a desiludir-me. Ou seja, houve alguma coisa que nos fez afastar, mas se eu digo, esta pessoa tem este defeito e nós zangámos por isto e por aquilo, mas esta pessoa é generosa, isso vai fazer com que eu nunca mais me afaste dela. E é engraçado, nos últimos meses voltei a estar com duas grandes amigas. Uma delas, eu estive separada dela há 25 anos.
Ainda te lembras porque é que se zangaram?
Um disparate. Uma coisa que metia uma terceira pessoa, um amigo, um equívoco. Eu tentei imensas vezes fazer as pazes com ela. Só para apimentar isto, vou dizer que ele veio ao Fala com ela. E, portanto, foi uma coisa muito bonita. Porque a primeira vez que voltámos a estar juntas foi no Fala com ela. E depois, obviamente, fomos almoçar, ficámos uma tarde juntas e dissemos, nunca mais nos vamos separar. Mas foram 25 anos que passaram a voar, estupidamente, em que podíamos ter aproveitado muito mais o tempo. Enfim, estamos a aproveitá-lo agora, felizmente. Mas eu vou sempre ter com as pessoas. Não sei se isto é bom, se é mau. Se calhar gosto da conquista, dessa ideia de resgate, mas eu acho que os amigos são o meu grande amor na vida.
Vou pegar numa palavra que nos é muito cara a todos, porque somos todos daqui, que é, de que é que vocês têm mais saudades?
Bom, eu tenho muitas, do que eu tenho mais saudades é da minha mãe, Mas queres falar de uma época, queres falar de...
Realmente de pessoas e de amizades e de alturas da vida e alturas dessas amizades.
Sabes, eu fiz amigos muito tarde, eu fiquei sozinha durante muito tempo. Eu tive um percurso inverso, não é? Porque eu nasci em Lisboa, os meus pais eram do norte, então os meus pais deixaram a vida que tinham em Lisboa e voltaram a viver no norte, mas eu não conhecia o norte. Quando eu digo norte é porque é Porto, Mindelo, Vila do Conde, são muitos lugares juntos. E eu durante muito tempo fiquei sem amigos, sem perceber muito bem qual era o meu sítio, não é? Eu costumo dizer, tem graça, porque os meus pais foram durante décadas os senhores da Casa Nova. Porque de repente tinha aparecido uma casa nova na aldeia, mas a piada é que a Casa Nova parecia nova há 30 anos, não é? Então eram os senhores da Casa Nova. E acontece que a miúda que vivia na Casa Nova também não fez amizades muito cedo. Eu só tive amigos na adolescência, os grandes amigos que duram até hoje, com quem eu me reencontro hoje, com quem eu vou jantar hoje, por exemplo.
Não tens nenhuma daquelas outras amizades penduradas hoje?
Zero. Nenhuma. Eu tenho saudades dessa altura de eu vivi intensamente, devo dizer. Eu vivi muito rock and roll, de todas as formas, daquelas que estão nos livros. Eu vivi intensamente esse rock and roll. Não queria vivê-lo agora, mas tenho saudades, claro, de ter feito dos livros cenários reais da minha vida, portanto não posso queixar. Não iria repeti-los, mas tenho saudades dos anos 80, evidentemente. Fim dos anos 80, sim. Fui muito feliz nessa altura, na altura dos Prefab Sprout.
Ah, sim, sim.
Sim, se tivesse que resumir um disco a minha vida, se calhar era o Steve McQueen dos Prefab Sprout. Nessa altura fui muito feliz, em que é a minha impressão, se calhar, ou fizeram as coisas mais bonitas.
É giro situares essa nostalgia When Love Breaks Down.
Exatamente, sim. Exatamente.
É muito,
sim.
Muito curioso.
Eu estava aqui a aproveitar o tempo a pensar. E pronto, vai uma daquelas frases dos Psis. Eu tenho uma saudade enorme. Nós temos muito, às vezes, a ideia de que isso vai esmaecendo. Estou completamente disponível para acreditar que noutras pessoas, sim, em mim, não. A saudade de meus pais não esmaeceu de maneira nenhuma. E, portanto, eu tenho saudades de algo que nunca aconteceu, mas que era a minha fantasia. A minha fantasia foi construir a minha casa de Candelães e ter os meus pais à cabeceira com toda a tribo. E não fui a tempo. O meu pai morreu, havia uma grande diferença de idades entre eles, não é? Meu pai morreu com uma crise cardíaca. Com a minha mãe foi mais cruel, porque a minha mãe, nos últimos 12 anos da vida, sofreu de Alzheimer e, portanto, estar em Candelães ou não estar, quando nem sequer nos reconhecia a nós, não faria nenhuma diferença. Mas ainda hoje, e aquela mesa da cozinha normalmente tem muita gente, mas ainda hoje eu sento-me naquela mesa, e quem se senta à cabeceira sou eu, que sou o patriarca, não é? E vem-me uma nostalgia imensa de pensar o que é que isto teria sido com meus pais, com a minha mãe felicíssima e meu pai a olhar para o relógio e a dizer-me pelo canto da boca: isto sair da civilização é grave, quando é que voltamos para o Porto? Porque ele era um citadino furioso, não é? Mas era o que eu tinha imaginado, mas não foi possível. Não havia dinheiro para construir a casa. Aquelas coisas do cotidiano.
É? Muito bem. Qual foi o momento mais luminoso da vossa amizade?
Da nossa
não
amizade?
Não sei, vários, não é? Como te digo, eu acho que a nossa amizade tem-se fortificado. Eu gosto muito, já tínhamos estado a falar disso antes, da palavra lealdade. Espero que nunca caia em desuso, falando das palavras que já são antigas. Espero que a lealdade nunca seja uma palavra antiga. Eu gosto muito da nossa lealdade. Tivemos muitos momentos luminosos no caminho para cá. Estava a lembrar-me quando fomos naquela viagem para o Algarve. Minha filha ainda era muito pequenina e levou, tinha 6 anos, 5 anos, levou um coelho falso. que era o Oscar, mas que tinha, era como se tivesse vida própria. E eu achei piada, nós fomos parar a um resort, fomos lá, não tínhamos que fazer um trabalho, e então ela fazia questão de levar o Oscar com ela, e o Júlio dizia, não, não, temos que arranjar lugar para o Oscar. E portanto entrámos todos nessa brincadeira do Oscar ser um elemento, lembra-se disso,
mesmo,
claro.
Também.
E portanto, sei lá, poder brincar com essas coisas, não é?
Desculpa interromper-te, mas é muito bonito ver o sorriso do Júlio quando estás a contar essa história.
Não,
porque é uma coisa presente, não é?
É,
lembra-se do Oscar.
É, lembro-me do Oscar.
O Oscar à mesa, não é? O Oscar. Presente.
E às vezes, pronto, vamos ser honestos. O gozo que nos dá, por exemplo, escolher um restaurante.
Ah, isso, meu Deus.
Quer dizer, não vou estar a mentir aqui, não é? Quando nós, toda a gente que ouve o Amor É sabe que nós tínhamos falado disso, não é? Qualquer um de nós tem o prazer da mesa. Pronto. E portanto, de vez em quando nos encontramos, nós também temos que combinar onde é que vamos jantar ou almoçar. E é uma delícia ver como nós trocamos e tal.
Nós começamos a salivar 24
começamos
horas.
Começamos a salivar e tal. Este tem a vantagem de ser mais perto. Sim, mas o outro... A mim apetecia-me comer aqui.
Júlio, o que é que há? O que é que há? Eu sou uma voyeurista da comida, não é? Então começo a salivar 24 horas antes. Júlio, e mais? Oh, filho, há uns panados, há um não sei o quê. Então vamos a esse.
Que engraçado. O que é que na vida... E vocês estão há muito tempo a falar sobre coisas que são muito importantes e muito estruturantes na vida das pessoas. Amor, amizade, mas também outro tipo de vivências. O que é que, ao fim deste tempo todo, e olhando para a vossa própria experiência, afinal não tem tanta importância como aquela que vocês próprios atribuíam antes? Há alguma coisa que vocês pensem assim, epá, eu dava tanta importância a isto e afinal de contas com o tempo isso não tem importância nenhuma?
No âmbito do programa ou...
Na vida.
Na vida? Ah, mas envelhecer passa muito por aí. Nós vivemos numa sociedade que está organizada não para nos ajudar a envelhecer bem, mas para nos convencer que podemos fingir que não estamos a envelhecer, com tudo o que isso depois tem de indústria, etc. No envelhecer razoavelmente, bem, se calhar é megalómano, uma das coisas que é agradável, ao mesmo tempo surpreendente, e depois vem aquela frase estúpida, quem me dera ser novo e saber o que sei hoje. Frase completamente estúpida, não é? A velha máxima de pode-se transmitir o conhecimento, mas não a sabedoria, do S, continua a ser verdadeira. Com o avançar da idade, as nossas prioridades têm que ser mais bem escolhidas. Porque a estrada está... Estou a falar de mim, ela é uma jovem, não é? Mas no meu caso... Veja, uma coisa tão prosaica quanto isto. Quando eu planeio férias, eu adoro regressar aos meus sítios favoritos. Mas hoje em dia, eu tenho que pensar assim, o que é que eu vou fazer nas férias? Vou regressar a um dos meus sítios favoritos, em peregrinação, ou vou conhecer qualquer coisa que ainda não conheço e que gostava de conhecer?
E que se pode tornar favorito também.
E, portanto... Há assim coisas, digamos, notei em mim uma feliz maior tendência de não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. É claro que aí também a nossa trajetória de saúde também conta, porque de vez em quando aparece um susto e isso é muito estruturante, não é? Porque nós pensamos, desta vez correu bem, na próxima pode não correr, e isso... também é importante. E, portanto, eu acho que hoje, estou longe, digamos assim, do que provavelmente poderia ter, mas acho que hoje tenho uma noção mais fiel, digamos assim, do que verdadeiramente conta. Sei lá, por exemplo, eles conhecem-me, portanto, de vez em quando, tomam eles a iniciativa, mas se não tomarem, tomo eu. Eu tive uma vida frenética, como todos nós, vocês dois não têm menos que eu, não é? Mas pronto. Eu tive uma vida frenética, pois chegou uma altura em que eu disse assim, agora, a não ser que seja uma daquelas cunhas impossíveis de recusar, os meus fins de semana pertencem. Isto foi... Você pode achar, mas isso é do bom senso mais. Pois é, mas o problema é que eu não aplicava isso.
Portanto, no fundo, não é as coisas que, às quais não dava importância, é coisas às quais passou a dar importância.
Passei a dar muito mais importância.
E à saúde também.
À saúde também.
A saúde não é um tema durante muito tempo. A saúde.
Claro, não é? Corre tudo normalmente. E, por exemplo, na questão de estar com a tribo, eu passei a ser, entre aspas, mais feroz. Eu, hoje em dia, aproveito quase todas as oportunidades, não é, para estar com os meus. Quando há 10 anos, por exemplo, quer dizer, quer queiramos, quer não, nós temos vidas diversas, com compromissos diversos, e ficava aquela coisa, está bem, para a semana, daqui a 15 dias. Então, hoje em dia, eu sou capaz, por exemplo, de fazer uma campanha publicitária na tribo de, ó, gente, se pudessem não combinar nada para o próximo fim de semana e estarmos todos juntos lá em cima, em Canteleiros, ou cá em baixo no Porto, eu gostava.
Há alguma coisa, Inês, que tu dessa importância e que com a idade tenhas percebido?
Eu acho que aprendi nos últimos anos a retirar importância às coisas que eu julgava importantes. Coisas, as tais coisas perante as quais eu reagia de forma epidérmica, ou era muito ou sim ou não, ou não havia um meio termo. Acho que isso, confesso que aprendi estando casada com um homem mais velho, que me ensinou a ter outro o sorriso que ele tem, enfim, também me contagiou de certa forma, que pensar, isto não tem assim tanta importância, não sejas tão intransigente. Se calhar foi isso que me fez ir ter com aquelas pessoas com quem eu não falava há tantos anos. Somos todos feitos da mesma matéria, ok, há ali princípios básicos dos quais eu não abdico. Lealdade, honestidade, mentiras é uma coisa que me faz quebrar uma amizade, sem dúvida. A coisa que mais me pode deixar em guerra com alguém é uma mentira, são mentiras graves. De resto, eu acho que facilmente me sento com toda a gente, terei sempre assunto com toda a gente, e não vamos dar importância às coisas que não têm importância. A maior parte das coisas, quer dizer, termos conforto, nós os três, devo dizer, somos evidentemente privilegiados, temos conforto, rimos no dia-a-dia, não temos grandes angústias, teremos algumas existenciais que nos visitam de quando em vez, para nos sentirmos humanos também, mas as nossas vidas são, no essencial, felizes. Portanto, sou grata, sou muito grata pela vida que tenho, pelos amigos que tenho, pelo amor que tenho e por esta curiosidade de me alimentar todos os dias, por poder estar aqui, isto ter sido planeado durante tanto tempo, não é? Estarmos aqui agora à volta da mesa e dos microfones com um sorriso na cara.
Ia perguntar isso, vocês sentem-se órfãos dos microfones?
Não.
Dá-me um enorme prazer, mas vivo magnificamente sem eles.
Não, e também não te esqueças de uma coisa, Pedro e Júlio, nós hoje em dia inventamos microfones, não é? Ou seja, nós podemos não ter um microfone todos os dias e o microfone está em casa, portanto.
Mas
microfone é quando um homem e uma mulher quiserem.
Mas aí, pronto, porque a Inês falou de Tosé, eu sorri-me porque houve uma troca, lá está, uma troca de mensagens entre nós, deliciosa, porque eu sou famoso por ser distraído. E a primeira vez que eu encontrei a Inês e o Tosé, eu consegui estar ao pé deles sem me aperceber que eles estavam juntos com o casal.
Okay.
É por esse talento.
Não, foi genial, porque o Júlio disse assim: filha, não disse que ia trazer o seu namorado? Eu disse: e trouxe. Onde é que ele está? Está aqui.
Mas teve muita graça, porque aquela coisa que disse do Tosé, porque o sorriso Tosé, o Tosé ser mais velho, etc., motivou uma das nossas famosas mensagens, em que, com uma data de sorrisos, ela me dizia assim: então estamos juntos há tanto tempo e o Júlio nunca me tinha avisado. E eu aí não resisti e disse: então, e você nunca tinha reparado que nós, os mais velhos, somos encantadores?
Eu acho que isso, se calhar, também nos, agora que está a falar disso, isso se calhar também nos aproximou. o facto ter vindo a casar com um homem mais velho, não é? Quase da sua idade.
Uhum.
E vocês terem coisas em comum, evidentemente, não é? E acho que isso também, se calhar, nos aproximou. Agora podemos jogar todos a sueca.
Sim, ou... se calhar, aí está. Isso penso que é uma prova irrefutável, que é, eu fui sempre muito parcimonioso em termos da minha vida amorosa. Nunca falei disso em entrevistas, etc, etc. E, contrapartida, faço a minha vida normalmente. Mas foi muito curioso, porque para mim não existiu sequer a dúvida quando a Inês me apresentou o Tosé, não existiu sequer a dúvida que na vez seguinte que estivéssemos juntos íamos estar os quatro. O que em mim não seria uma decisão de ânimo leve, porque eu iria pensar, mas vou acompanhado ou não vou acompanhado, é a minha privacidade, etc, etc. Não, foi perfeitamente natural, o que significa que a intimidade entre nós já permitia que eu nem sequer hesitasse perante isso. E ela tem razão, embora esta coisa de jogar a sueca é embelezar um bocado a questão.
Ajudou, não? Muito o Tosé ser do Benfica, não é? Se o Tosé não fosse do Benfica,
pois,
tínhamos aqui a amizade estragada, não é?
Sim, às vezes a minha relação é preferencial com o Tosé, porque choramos no ombro um do outro e tal, enquanto ela se diverte à nossa custa. E nisso é muito falsa ela. O Benfica perde e ela diz aquele tipo de frase de eu hoje em dia já ligo muito menos ao futebol.
É verdade.
É uma boa maneira de acabar uma conversa de um podcast de amizade e alguém dizer ela é muito falsa. Obrigado, Astor.
Obrigado.
Este episódio do Poucos Mas Bons foi gravado no Jardim de Inverno da casa do Miguel Araújo, a quem agradeço. E o meu obrigado também a quem participou neste esforço para conseguir gravar isto no Porto, o Francisco Pinto Carvalho, o Pedro Pulga e o Bruno Pereira. E claro, aos da casa, desta casa, não do Miguel Araújo, que o André Peni e o Paulo Castanheiro moram mais aqui na Rádio Comercial, como de resto qualquer pessoa que aqui trabalhe passa mais horas aqui do que na sua própria casa, quanto mais em casa do Miguel Araújo. Este episódio foi oferecido por Seat Ibiza.